Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Frânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
Vamos lá, um dos destaques hoje do Estadão. Projeto de saneamento é aprovado e vai à sanção, e a sanção aí do presidente da República. Qual a importância desse chamado marco legal de água e esgoto aí na tentativa de superar a recessão econômica no pós-pandemia, Neumann?
Acho que é da maior importância, acho até que é mais importante do que a reforma da Previdência. Acho que é um grande gol do atual Congresso e do governo Bolsonaro. O que me impressiona é a falta de capacidade do Bolsonaro entender isso, a importância disso. Primeiro, já que ele tem lá o Paulo Guedes, eles só enxergam a economia, só enxergam o dinheiro, os 80 bilhões por ano que pode render. Segundo, o fato de que o Brasil já discute esse tema há 20 anos, e os outros projetos não avançavam porque a esquerda não deixava, porque era contra a privatização, a privatização da água, os pobres vão ter vetado seu direito à água, quando é exatamente o contrário, né? A universalização do serviço de saneamento exigido no projeto é a chave para a entrada da iniciativa privada. O governo estima um investimento de 500 a 700 bilhões. E nesse momento trágico da pandemia e da consequência da pandemia, que é a recessão econômica, o Senado evita no próximo ano a morte de milhares de brasileiros. Agora, o Bolsonaro é um cara que acredita que esgoto dá imunidade, né? Agora, eu espero que os próximos avanços poderiam ser, se tivéssemos pelo menos um governo atento, às privatizações dos bancos públicos e da Petrobras. Neste momento, de evitar a recessão, é o que podia ajudar mais os pobres, né? Nunca a política da corrupção da esquerda, né? Agora, o tamanho da esquerda no Brasil, no Congresso hoje, basta ver a votação, né? 65 votos a favor, 13 contra, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Capa do Estadão de hoje traz aqui notícia do julgamento de uma ação que tramitava na corte há 20 anos. E aí o Supremo, então, decidiu ontem, por 7-4, que estados e municípios endividados não podem reduzir o salário de servidores como forma de reajuste das contas públicas, né? O que, enfim, vai decepcionar ou vai colocar em maus lençóis muitos estados que estão aí já no vermelho, né? Muito antes até da pandemia. Queria a sua análise a partir dessa decisão.
O que me impressiona aí, o lobby dos servidores públicos. Primeiro os militares, você sabe que os militares têm a melhor previdência no mundo, os militares brasileiros, né? E um dos grandes problemas da falta de alcance da reforma da Previdência, que eu comentei na questão anterior, é exatamente o privilégio. O privilégio dos militares, também dos funcionários civis. E esse privilégio é reforçado agora pelo Supremo, dando por 7-4 a decisão definitiva que impede que estados e municípios endividados reduzam o salário dos servidores públicos como forma de reajustar as contas públicas. Isso frustra os governadores e os prefeitos, mas também deixa sempre a conta para ser paga pelo funcionário público, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, não se sabe ainda nenhuma contribuição para valer dos servidores, a não ser um congelamento de salários imposto no acordo que foi feito para que o governo federal desse dinheiro aos estados em situação de calamidade por causa dos problemas da Covid, né, da saúde, né? De qualquer maneira, é uma atenuação dos bons efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi sancionada pelo Fernando Henrique em 2000. Né? O julgamento da ação chegou ao Supremo naquele ano. Levou 20 anos, sendo concluída em plena pandemia. Né? Para a maioria dos ministros, a redução do salário do servidor público afronta a Constituição por violar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Né? Fazer o quê? Aí se abaque o craque.
20 anos, hein? Isso foi uma suprema tartarugagem, né? Levar tanto tempo.
Né,
20 anos é demais. Ô Leumann, outro destaque do dia, tá na manchete, tá resumido nessa manchete aqui do Estadão. Heleno confirma troca de segurança de Bolsonaro no Rio e enfraquece defesa do Planalto. É referência àquele inquérito que investiga a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro de tentativa de interferência do presidente da República lá na Polícia Federal. Que impacto aí, que consequências isso pode ter, essa versão agora do general Heleno?
É mais um desmentido das... Você que, junto com César Saqueto, são os meus consultores de televisão, lembra muito bem das empresas Tabajara. Isso aí é uma típica operação Tabajara, né? Daquele cacete planeta, né? Da Globo, né? Porque foi uma versão inventada na última hora a partir de algum burro atento ao que o Bolsonaro falou, que tentou se aproveitar da deficiência grave que o presidente da República tem no uso da língua para plantar a versão absurda de que ele não estava se referindo à Polícia Federal, mas à segurança pessoal de seus familiares e de um amigo que nunca foi definido. Né? É uma vergonha. O general Walter Braga Neto, chefe da Casa Civil, tido como condestável do governo, Piero Machado, nós temos, inventou essa versão junto com o Bolsonaro, o general Ramos. O general Ramos, vocês se lembram, na história da histórica, fatídica reunião dia 22 de abril, viu o presidente se voltar para o general Heleno, que estava à direita, e o presidente se voltou para a esquerda, onde estava o Sérgio Moro, que está agora consagrado pela declaração oficial do Heleno, que certamente o fez para evitar ser processado por falso testemunho, que pega um belo processo, uma penazinha, né, dizendo que nunca apresentou óbices nem obstáculos, né, para o presidente mudar a segurança pessoal no Rio de Janeiro. Né. Agora, você falou em tartarugagem, então essa tabarajagem faz coisas engraçadas, né? Na saída aí, que ocorreu sem dificuldades, que fragiliza a defesa do presidente, o personagem chama-se Laranja Sá, que assumiu o comando da 8ª Brigadeira de Infantaria Motorizada de Pelotas. Pelotas do Rio Grande do Sul, onde tem a universidade que pesquisa a Covid, né? Essa pandemia da Covid-19. Quanto ao general Luiz Eduardo Ramos, talvez ele tenha alguma dificuldade em distinguir a esquerda da direita. Isso deve dificultar muito o movimento dele no Congresso em nome do governo Tabajara aí do Jair Bolsonaro. Eu já tive essa dificuldade, viu, Raíssa? Quando eu era criança que ajudava nisso, minha mãe amarrava uma fita no meu punho direito para descobrir qual era a direita. Mas eu já cresci um pouco e hoje eu já sei o que é direito e o que é esquerda. Será que o general Ramos não vai aprender nunca? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O que você tem a dizer para a gente sobre as críticas que o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, fez à falta de estratégia da autoridade pública brasileira no combate à pandemia do novo coronavírus?
O Tribunal de Contas da União aprovou a emissão de um alerta ao governo em relação à falta de diretrizes e estratégias para combater a pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, foi por unanimidade, hein? Confirmando o relatório do ministro Vital do Rego, lá de Campina Grande, no processo instaurado pelo Tribunal de Contas da União para acompanhar as ações da ação da União na contenção do Covid. As críticas são unânimes, né, no Brasil inteiro. E depois do voto, o Vital do Rego afirmou que as recomendações do tribunal são um desabafo, um alerta em relação à condução da crise pelo governo federal. O que ele quer dizer com isso é que sabe que ela não tem efeito nenhum, que não adianta nada, porque ela não muda a coisa trágica, fundamental, que é um bestalhão do general intendente, que nem militar de respeito respeita, né? General intendente, eu já citei aqui o Napoleão, a intendência vai sempre atrás, né? Não vai na frente, não é vanguarda, é retaguarda. No Ministério da Justiça, da Saúde, de forma de forma provisória. O Ministério mudou de mãos em um mês 3 vezes e ficou, por fim, com esse cara que não sabe. Ele disse que, numa reunião com parlamentares, né, que o inverno do Norte e do Nordeste coincide com o do Hemisfério Norte. E, infelizmente, nós temos essa pandemia. Eu estava planejando ir esquiar na Serra da Borborema, lá em Campina Grande, nesse mês de janeiro, que é o inverno do Hemisfério Norte. Mas como tem imbecil nesse governo, hein? Pelo amor de Deus! Aí se abaque! O craque!
Bom, queria que você comentasse também a notícia que já circula de que o Ministério Público do Rio deve pedir amanhã o indiciamento, deve denunciar aí o senador Flávio Bolsonaro num esquema criminoso aí, o escândalo das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. Que consequências práticas pode ter essa iniciativa do Ministério Público lá do Rio, Neumann?
O Ministério Público está dependendo aí da possibilidade de sair a qualquer momento alguma decisão do Tribunal de Justiça, o que não é surpreendente, não será surpreendente, suspendendo tudo, né? Mas se não houver isso, se o Tribunal de Justiça tiver alguma decisão semelhante às 9 anteriores, que o Flávio não conseguiu, o Flávio não quer responder a inquérito, ele quer que seja trancado. Aí o Ministério Público, já amanhã, vai denunciá-lo por peculato, organização criminosa e improbidade administrativa, né? Eu até lembrei que rachadinha também, no caso do Flávio, é lavagem de dinheiro. Então, na verdade, são 4 crimes. De qualquer maneira, o Ministério vai indiciar por 3, né? No pedido de prisão do Fabrício Queiroz, a promotoria citou 5 vezes Flávio Bolsonaro como líder da organização criminosa, né? O que está aumentando muito a venda de Rivotril lá nas proximidades da Alvorada e dos imóveis da família Bolsonaro em geral, e não é para menos. Mais uma vez, a esperança está lá no Tribunal de Justiça, né? Enquanto isso, o Flávio se oferece para depor, né? Os seus novos advogados, Rodrigo Roca, que foi advogado de Sérgio Cabral e da viúva do Brilhante Ustra, assassino e torturador, e a irmã dele, Luciana Pires, que advogou para o general Newton Cerqueira na Comissão da Verdade, né? O meu amigo Edilson Martins lembrou o verso do Vinícius sobre esse caso aí, né? Filhos, melhor não tê-los. Mas se não temos, vamos sabê-los, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar também
sobre...
Eu
tenho 4, viu, Carolina?
Oi?
Eu sei que eu tenho 4 filhos.
Eu não sei se eu chego lá.
Inclusive um rei. 4. Um ano.
O Neumann fala um pouquinho para a gente. Será que é um exagero considerar o ex-advogado de Jair Bolsonaro e do filho dele, o Flávio, o Frederico Assef, o novo homem-bomba que ameaça a família do presidente da República depois dessa prisão aí do ex-faz-tudo do senador Fabrício Queiroz na casa dele? Ou o Fabrício ainda continua sendo o homem-bomba número 1?
O Fabrício é o homem-bomba número 1, mas temos o homem-bomba número 2. O Frederico Assef é conhecido por trabalhar fora dos autos e nos bastidores do tribunal. O que é isso? Que trabalho é esse, fora dos autos e nos bastidores dos tribunais? Você que trabalhou na justiça. A situação fora dos autos e em bastidores do tribunal, ou se trata de corrupção, ou é tráfico de influência, e ambos são crime. Isso não pode passar com naturalidade. Estou esperando ainda aí a punição da ordem dos advogados e tal. Vamos à realidade. O Queiroz não vivia de vento, certo? Estava inoperante, cheio de informações. Alguém estava sustentando o Queiroz e lhe dando casa e comida e dinheiro para pagar a operação no Einstein. Recebia recados para interferir junto às milícias e atendia. Ninguém faz isso de graça, né? Use dinheiro público triangulado, para isso é crime de peculato. A tal da rachadinha, não gosto desse apelido porque é um eufemismo para crimes graves como peculato, né? Foi antes do mandato de Bolsonaro, e Bolsonaro não pode ser processado durante o mandato por isso. O desvio de dinheiro público para através de acesso a acalmar Queiroz seria crime durante o exercício da presidência. Então, por isso que eu te digo, Carolina, eu acho que temos as duas mulheres bombas, né? A mulher do Fabrício, que está foragida, Márcia Aguiar, e a ex-mulher, em cuja casa de manhã foi o Fred, né? Foi avisado da prisão do Fabrício na casa dele lá em Atibaia e começou a criar versões falsas ao estilo Planalto para se livrar disso. Estão esperando que a polícia capture a mulher do Fabrício e vamos estudar todas essas coincidências. Da mulher da ex-mulher do Homem Bomba 2, a dona Maria Cristina Bonner Léo, dona de empresas que tem contratos assinados com o governo Bolsonaro de 200 milhões de reais, dos quais essas empresas já receberam 45 milhões e 600 mil, 400 mil a menos do que receberam pelos mesmos serviços nos 4 anos dos governos Dilma e Temer. Olha, tem coincidência. O advogado dela é o Paulo Emílio Catapreta, advogado do capitão Adriano e agora também do Fabrício. Ela vendeu uma Range Rover para o Bolsonaro no tempo que ele era deputado federal, né? E por aí afora. Isso aí tem muita coincidência e ninguém nunca prestou atenção nelas. E agora, a prisão do Fabrício amarrou todos os pontos, principalmente depois do belo trabalho do Ministério Público do Rio, apesar de lerdo, demorou muito, né, nesse caso. Bom, Carolina, conta para nós.
É 3.
É 2.
É 1. Um.